Boa noite aos colegas que fazem o curso Fragmentos, Estudos de Fragmentos e Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. Neste semestre, diferentemente do que fizemos no anterior, quando ao analisarmos os fragmentos nós considerávamos diretor, roteirista, ator, ora dando enfoque a um elemento, ora dando enfoque a outro, mostrando às vezes técnicas de iluminação, conversando sobre o espaço cênico, né, no palco, entre outras coisas. Durante este semestre, a abordagem é completamente diferente. Nós trabalharemos a obra, após uma rápida contextualização, mas aspectos eminentemente filosóficos, clínicos. Já hoje vocês verão, aqueles que fizeram o semestre anterior já perceberão a grande diferença de enfoque, né, nesse trabalho que vamos iniciar agora. Este filme, que foi traduzido incrivelmente como A Felicidade Não Se Encontra, Não Se Compra, e que no inglês não tem nada a ver com isso, né? Uma Vida Maravilhosa é o título original. Mas a frase não está longe do que o filme vai nos mostrar. Esse filme surge depois, logo depois, imediatamente da Segunda Guerra Mundial, nas mãos de um dos grandes diretores, um dos maiores que já tivemos, que é o Frank Capra. E a história de como Capra chega a esse filme é notável. Sabe, havia um escritor que tinha muita dificuldade, ele mandava os livros dele, ninguém queria saber dos livros dele, achava ou muito melodramático ou muito fantasioso, que era o Philip Stern. O Philip Stern mandou para muitas editoras, ele cansou de receber não. Cansado de tudo isso, o que ele fez? Pegou aquele libreto, porque era bem fininho, tinha 20 e tantas páginas, e imprimiu, fez uma espécie de caderno e mandou para várias pessoas. Pois não é que caiu nas mãos de Cary Grant, que era um produtor já renomado na época. Ele olhou aquilo e a obra continuou o caminho dela, mas ele, ao ler, ele achou divertido, chamou roteiristas importantes que fizeram então aí sim um roteiro em cima da obra. E dali até chegar a Frank Capra foi uma questão de poucos dias. Quando Capra viu, ele imediatamente já pensou no ator, que teve indicação depois para o Oscar, né, que era o James Stewart. O James está simplesmente, ele é o personagem. Ele é o personagem. Então o Frank Capra faz o filme, e esse filme revelou uma parte da alma norte-americana. Olhem, aqueles de vocês que conhecem os Estados Unidos, que já viajaram para lá, se viajaram em época assim daquele, quando começa dezembro até início de janeiro, eu acho muito improvável que ao ligar uma televisão não tenham visto passar esse filme. Porque é como a música de Natal do Paul McCartney na Inglaterra. Não falha. Você chega lá, toca em tudo que é lugar. Já desce no aeroporto tocando, ouvindo a música. Pois esse é o filme que nos Estados Unidos, no Natal, ele é um clássico de Natal. Não há Natal nos Estados Unidos sem a exposição desse filme. E ele encanta as gerações umas após as outras. Ele é em branco e preto, mas hoje já tem a versão colorizada. Um dos trechos que nós veremos aqui é em versão colorida. E o filme atinge em cheio a sociedade norte-americana. Eu vou apenas contar rapidamente o resumo dele. Recomendo, por favor, quem não conhece, veja, chame seus amigos, seus familiares, abra um bom tinto e aliás, prepare seu lenço, acho que você vai se emocionar em várias passagens. É um filme que toca também muito a nossa sociedade. Do que trata esse filme? Esse filme trata de um jovem. Pense com você, o que você considera uma pessoa com bom coração? Bom coração. Eu imagino que para você uma pessoa com bom coração é alguém que ajuda os outros, que se importa com os outros, que se importa com ele mesmo, com a família, que cuida dos animaizinhos, da natureza, que é uma pessoa, do ponto de vista ético, moral, adequada aos bons princípios da nossa época. Não é assim uma pessoa que tem bom coração? Então, pois esse é um bom coração do pós-guerra norte-americano. Então, o James Stewart se mostra num jovem que se apaixona por uma menina, ele vai casar com ela, terá muitos filhos com ela, eles vão viver uma vida inteira juntos. E ele ajuda muito as pessoas, desde criança. Ele perde um ouvido quando era muito novinho, ajudando. Ele não ouve, se eu não me engano, o ouvido esquerdo, ele não ouve no filme, ajudando o irmãozinho. Ele, a vida inteira, quando ele era muito criança, ele trabalhava numa farmácia, o farmacêutico se enganou de uma receita e ia envenenar a pessoa, pois ele salva o farmacêutico. Ele, quando ele é mais velho, o irmão, ele faz um acordo com o irmão, um vai estudar enquanto o outro trabalha com o tio numa pequena financeira, mas quando o irmão volta, o irmão tem uma oportunidade maravilhosa, mais uma vez ele abre mão em prol do irmão. É uma pessoa assim. Ele é cativante. E o James Stewart, ele representa com uma sinceridade, ele vestiu-se de personagem. Impressionante. No filme, o nome dele é George Bailey. Bom, mas talvez fique pesado assim, poxa, mas ser bom é renunciar a tudo? Não é que ele renuncia, é que ele vive dessa forma. Para ele, o que para muitos é um sacrifício, para ele é um modo de ser no mundo. Só que um dia, com filhos, com esposa, e aí já mostrando a parte da toxicidade de uma sociedade industrial, sabe aquela coisa, tem que trabalhar, tem que pagar conta, se estressa com isso, se estressa com aquilo, e a financeira dele ajuda muitas pessoas. Mas vocês sabem como era a situação do pós-guerra, ele acaba se endividando gravemente. E ao se endividar, ele vai recorrer a um banco. Quando ele recorre a um banco, ali ele assina a sentença dele. As coisas se complicam, ele não tem como pagar. E então, em desespero, o que ele faz? Ele vai até uma ponte, ele está embriagado e ele pensa em suicídio. Quando ele pensa em suicídio, quem é que vem em socorro dele? Um anjo. Um anjo chamado Clarence. Aliás, que anjo? Que anjo bem atrapalhado esse. É um anjo idoso. Na verdade, ele não é um anjo, Clarence. Ele é um candidato a anjo. Ele precisa das asas dele. Aí Deus diz para ele, olha, tu vai lá para a terra, tu ajuda esse coitado aí que quer se matar. E se você fizer um bom trabalho, eu te dou suas asas, pronto. E aí o Clarence vem para a Terra e olha o abacaxi que ele pega, logo de cara. Né? Ele é muito inexperiente, mas ele é um anjo que também tem um bom coração. E são os corações que conversam, o dele com o do George. Eles se tornam amigos. E ele faz algo com o George, que na filosofia clínica nós aprendemos, quando nós estudamos lá o tópico axiologia, os valores, por vezes a gente faz alguns exercícios, como por exemplo, valoração por ausência. Alguns lembram o que é isso. São determinadas pessoas, elas só valoram coisas quando na iminência da perda ou quando a perderam. Por exemplo, a pessoa diz na historicidade, eu devia ter dado mais valor aos conselhos dos meus pais, eu deveria ter ouvido melhor as coisas que o rabino me falava, que o padre me falava, eu deveria ter tido maior condescendência com o cachorrinho que veio a falecer. Quer dizer, ele, depois que aconteceu, é que ele se dá conta da importância que aquilo ocupou em sua vida. Pois o anjo faz isso para o jovem George. Leva George a um tempo no qual ninguém existia. E depois ele mostra o que seria da vida dessas pessoas se George nunca tivesse existido. E sabem quem George vai valorar? Não são as pessoas, ele sempre valorou as pessoas. Ele vai dar valor agora a ele. Ele vai, verá, ele que se achava tão insignificante a ponto de tirar a própria vida, o que, que ele faz? Ao ver isso, o anjo mostra para ele, olha o que seria da tua mulher se não tivesse existido. Olha essas pessoas todas que a tua financeira ajudou. Olha o que teria sido do fulano, do ciclano, do beltrano. O George fica com o coração na mão. Ele fica arrasado. E ao se dar conta disso, ele começa a entender o valor que ele tinha. De tanto olhar para os outros, ele havia esquecido dele mesmo. E então, o anjo permite que ele retorne para a esposa, para os amigos. Quando ele volta, vocês verão essa cena, eu selecionei para vocês. Ele volta chorando, rindo, feliz, abraçando todo mundo. Ele gosta até daquilo que ele mais odiava. Agora ele gosta, ele volta. É uma cena memorável. E, bom, mas ele volta para uma vida na qual ele estava falido, arruinado, ele ia perder tudo. Como pode estar feliz? Acontece que aí vem a grande lição de todo o filme, que faz do filme um clássico para os norte-americanos. Eu acho que esse filme, passado em alguns lugares da Ásia, da África e da América Latina, isso vai soar muito esquisito, mas para o norte-americano é algo que vai comovê-lo até as últimas lágrimas. Eu vou deixar isso para depois, ok? Bem, fizemos um apanhado geral, agora vamos então ver, se vocês tiverem alguma curiosidade depois sobre o filme, a gente pode conversar sobre aspectos técnicos. Não é o nosso propósito aqui, mas podemos fazer isso, tá bem? Não há problema, não. Eu vou abrir aqui a tela, nós vamos partilhar a tela, como a gente faz nas semanas de estudos, aquelas coisas todas. Vamos a uma primeira cena aqui que eu vou partilhar com vocês, tá bem? Deixa eu abrir aqui tudo direitinho, colocar, pronto. Aqui vai a cena. Aqui o George, ele é muito novinho, ele é criança, ele trabalhava nessa, não é bem uma farmácia, viu? Naquela época era um luxo muito grande ser apenas farmácia, então era uma farmácia, tinha um pouquinho de sorvete, alguns doces. Estranhamente hoje isso é o que há de mais atual e moderno, né? Naquela época era uma medida mais para eles mais barata de ser feita. Então aqui o jovem, a criança George, trabalhava com esse farmacêutico. Vamos dar uma olhadinha nesta cena, que tem muito aqui a nos ajudar. Essa cena que vimos é uma das cenas tocantes do filme. O farmacêutico vai se enganar com a medicação e, graças ao menino, ele é salvo. Três pontos sobre essa cena que acabamos de ver para os nossos estudos. Primeiro, vocês viram como as meninas estavam vestidas, fita no cabelo, vestidos, muito bem vestidas. Algo que para os nossos dias soaria um preciosismo. Talvez uma festa e ainda assim, olha lá, as roupas não seriam assim não. Seriam bem mais simples para os nossos padrões de época e tudo mais. Também o contexto de tudo. Aquele menino tão novinho, cuidando de tudo, ajudando nos remédios, ajudando nos doces, algo que hoje simplesmente não existe, né? Você vai numa farmácia, você não vê nada disso. Bem, mas ao ver um filme como este, por várias camadas de filtros existenciais, coisas que nós não conseguimos pensar como por estarmos indexados nos nossos contextos, na nossa base categorial, na nossa época, se tornam perceptíveis, se tornam visíveis, se tornam atuais. Como assim? Vejam, você observa uma cena dessa e você... Eu vou fazer assim, vou parar o gravador e vou entrevistar alguns de vocês. O que permite que ao observar uma cena daquelas, você remova determinados freios e possa vivenciá-los, como vimos a colega fazer naturalmente, e que provavelmente nos nossos dias, se a mesma cena numa situação de hoje já não seria assim. Só que cuidem. Porque assim como determinados freios são removidos, outros são acrescentados. Esses freios móveis, é importante que o filósofo clínico observe se pertence à base categorial, se pertence à sua estruturação de pensamento, ou se são elementos que transcendem esses dispositivos. Por exemplo, que são pautados pela interseção que você tem naquele contexto, ou um outro ainda fator que pode acontecer. Esse é um ponto. Um segundo ponto dos três que eu gostaria de chamar a atenção para a cena que nós vimos é que quando vocês estudam em filosofia clínica deslocamentos curtos, deslocamentos longos, recíprocas de inversão, etc., por vezes a disposição que a pessoa tem na vida dela com certas coisas, as possibilidades de determinadas vivências impedem o processo terapêutico na proposição em que ele se dá. Então, por exemplo, a pessoa veio tratar conosco assim, porque ela gostaria de trabalhar uma determinada fobia que vem de vários lugares e que é algo incapacitante para aquilo que para ela é importante fazer, etc. e tal. Só que, pelo lugar e modo em que a fobia está localizada e como ela funciona, você não tem como mexer. Olha, há muitas coisas similares em outras áreas. Certas pessoas, por exemplo, que desenvolvem um tumor, um cancro, às vezes não podemos operar, sabiam? Dependendo de onde está o tumor, a localização dele, não há como operar. A pessoa vem a falecer durante a cirurgia. Então aí tem que usar a quimioterapia para reduzir o tamanho e poder operar. Quer dizer, se usa outros recursos. Nas outras áreas há elementos similares a esses. Dependendo de como uma questão existencial está intrincada, imbrincada na malha intelectiva, nós não temos como chegar ali diretamente, mas nós temos recursos outros, como esses que vocês acabaram de ver. Veja, você, diante de um filme como esse, a pessoa faz um deslocamento longo. Um deslocamento longo e uma recíproca de inversão. O deslocamento longo, ela faz no tempo, na temporalidade. Então ela sabe, puxa, é um filme de época, isso aconteceu lá no período do pós-guerra, faz muito, quase 100 anos, deslocamento longo por vias temporais. E recíproca de inversão, porque ela está vendo ali as crianças interagindo. Está diante dela nos filmes. E ali, a pessoa, veja o que a colega colocou, me deu vontade de participar, de sorvete, de trabalhar, de fazer como eles estão fazendo, de interagir e tal. Ali. Então, ali você pode fazer os procedimentos clínicos, interagindo, de várias formas. Por exemplo, se você vai usar um atalho, o elemento submodal, atalho, você pode dizer o que você diria para elas. Isso é um atalho. Se você vai usar uma argumentação derivada, você vai até ali e diz por que você falaria tais coisas a elas. Se você vai usar um esquema resolutivo, você pode... Partindo da historicidade da pessoa, você pode propor a ela. Se por um lado você falaria essa coisa, por outro lado você também gostaria de brincar. O filósofo clínico tira isso de onde? Ele tira da história da pessoa. Há crianças que não querem brincar, querem estudar. E para algumas isso é diferente, estudar e brincar. Então você vai tirar das próprias proposições da pessoa e colocar ali. Se por um lado isso, por outro lado aquilo. Esquema resolutivo. Ou outras disposições conforme a historiografia da pessoa, conforme a historicidade, conforme a IP dela, que você vai trabalhar ali. Mas vejam o manancial de recursos que nós temos, está bem? Terceiro e último ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção quanto a isso que vimos aqui. Como você sabe que isso que é feito lá terá conexões com isso que a pessoa vive aqui, para além de simplesmente um diletantismo, para além de simplesmente uma diversão? Nós não temos uma resposta exata para isso. Nós temos respostas de aproximação. Por vezes, o que a pessoa vai vivenciar e como você vai trabalhar, sim, pode ter conexões com os dias atuais e ajudá-la muito. Por vezes, não. Como sabemos disso? Há muitos índices, muitos. Depois que você trabalhou essas questões com a pessoa, você conversando com ela, ela pode dizer coisas como: é, doutor, pena que isso é um filme. A realidade é diferente. Pronto, ela já mostrou para você que aquilo que ela viveu ficou lá. Que aquilo não é a realidade para ela, que o que ela chama de realidade é outra coisa. Que pena que aquilo que aconteceu lá, naquilo que não é a realidade, não vem para cá, que é a realidade, como ela disse, a realidade é outra coisa. Então, é questionável o alcance de um tal exercício existencial no ambiente da clínica. Mas outras pessoas dirão a vocês coisas como: isso que eu vivi lá, doutor, e ainda enxugando as lágrimas, me ajuda muito no que eu estou vivendo aqui. Opa! Isso que eu vi lá, ela fez um distanciamento via tópico 14, espacialidade. Isso que eu vi lá me ajuda muito no que eu estou vivendo aqui. Ela criou vinculações. Nós não sabemos quais. Vamos pesquisar. Somos pesquisadores. Somos filósofos. Por favor, não vamos partir do eu sei. Vamos partir do eu não sei. E com humildade vamos tentar saber. Procurar, quando possível, saber. Essa é a nossa função. Esse é o nosso trabalho. Então, ela está nos dizendo que provavelmente sim, houve uma vinculação. Se compreendermos melhor de que ordem, que natureza, profundidade, proporção, direção, etc., poderemos ir mais além, auxiliando mais e até melhorando esses elementos com relação à pessoa. Olhem a pais e mães que fazem isso sem se dar conta. Então, a menina tem 6 anos, acordou chorando. O pai, muito amoroso, vai até o quarto, que a mãe já está no sono profundo. Acende o abajur, senta, abraça a criança, beija. E diz: filha, lembra daquele coelhinho que nós vimos? Aquele bem fofinho, naquela loja, como era mesmo o lugar? E a menina, já com as lágrimas secas, com o rostinho olhando para o pai dela, diz: papai, ela é perto da minha escola. É, perto da tua escolinha, sim. Até você deu um nome para aquele coelhinho, como era o nome dele? Ela diz: Pipo. Isto mesmo, Pipo. Você nem contou para ela que você já comprou o Pipo e que na primeira ocasião festiva e propícia você vai dar o Pipo para ela. E aí você continua a conversação em torno do Pipo. Ela fala que ela estava dormindo e que ela, quando estava dormindo, viu uma coisa, não sei o que e tal, e você interage. Você acabou de fazer algo similar ao que a representação cenográfica propicia, por vezes, a adultos. Há muitos dispositivos aqui. Vou fazer uma parada para que vocês coloquem considerações, reflexões, antes de irmos para o segundo, da segunda das três ilustrações que teremos hoje. Após a colaboração dos colegas, e eu agradeço, nós vamos então para mais uma ilustração do trabalho que temos aqui. temos hoje, nós temos três importantes ilustrações que vão nos ajudar nessas conversações. Eu falei para vocês que o George, no filme, né, que é o ator James, ele se complica. Ele se complica e ele precisa de um empréstimo, mas ele já tinha uma relação muito problemática com o banqueiro, né, com o dono do pequeno banco local. Ele já vinha com muitos problemas com ele. E aqui nós temos um forte contraste, uma forte contraposição. Porque tanto no libreto, e os roteiristas aproveitaram isso que estava no libreto, não se trata de uma obra contra o processo industrial, contra o processo mercantil, contra a sociedade dos homens. Ao contrário, o livro e o filme nos dizem que se a sociedade é problemática, nós podemos mesmo assim, com ela e dentro dela, termos uma boa vida, uma vida muito bonita, aliás, se corrigirmos e se compreendermos determinadas premissas. Então, independente, o filme mostra um capitalismo, que dentro do capitalismo é possível, sim, você amar, você ser amado, você ser fraterno, você se desenvolver tranquilamente. E mostra que também, neste mesmo capitalismo, há coisas terríveis, que é mostrada na forma do banqueiro. Ali não existe alma, não existe coração, não existe. O que existe é um número frio, duro. Não é? Tomou emprestado, tem que pagar juro, ou perde a propriedade. E é caricatural mesmo, é uma coisa bem expressa para chocar. A própria imagem do banqueiro como é mostrada. E há momentos em que o jovem George Bailey, ele se depara com o banqueiro. Eles têm vários embates durante toda a obra. E o jovem George mostra como dentro do capitalismo é possível, sim. Tanto é que ele tem uma pequena financeira. E como ele faz os negócios é algo que você fica, puxa, é lindo. Se ser capitalista é isso, é belíssimo. Ele mostra aquela parte do capitalismo que Adam Smith colocou como a alma do capitalismo, que infelizmente em grande parte não foi lida e não foi compreendida também, né? Nós já estudamos essa obra do Adam Smith, que aliás emocionou Marx, né? Foi... E Marx nunca negou que uma das fontes e inspirações dele foi o Adam Smith. Pois então, então mostra esse aspecto. Como é que o jovem George faz os negócios dele na pequena financeira? A pessoa chega lá, ah, George, eu preciso reformar minha casa. Ele conhece a pessoa, ele gosta da pessoa, sabe que a pessoa tem boa índole, sabe o uso que vai dar. Ele diz, claro, olha aqui, ó, leva. Aí a pessoa diz, ah, eu não posso te pagar, George. Não tem problema, olha, eu sei que tu vai me pagar também, porque afinal, sabe, eu preciso também. Então, quando tu puder, tu me paga e paga do jeito que tu puder. Pronto. Assim que ele agia com a pequena financeira dele, e ele ajudou praticamente toda a cidadezinha dele com isso. Mas há um outro lado que não tem nada a ver com isso, que já desconfia a priori do ser humano. Vamos ver essa cena onde essas duas escolas dentro do capitalismo fazem um embate terrível e tremendo? Vamos lá, vamos acompanhar juntos essa cena. Acabamos de ver um embate muito duro, e que se repete em várias outras partes do filme. Vocês viram, né? O jovem George fala, o banqueiro se refere às pessoas como vagabundos, pesadíssimo, né? Trumps. E o George diz, olha, desde que trabalhei com meu pai, aqui está meu tio, era aquele senhor que ele aponta sentado, né? as pessoas da cidade precisam deles, do trabalho deles todo. São duas escolas dentro do próprio capitalismo, num embate muito violento. De um lado, um tentando mostrar que dentro do capitalismo nós temos espaços generosos nos quais podemos nos desenvolver e juntos podemos crescer, cada um à sua maneira, com profunda individualidade, e uma outra escola que é a escola clássica, que é muito atacada, né, em geral pela esquerda, mas dentro do capitalismo, uma grande multidão, talvez mais da metade dos que se dizem capitalistas, já não concorda com essa caricatura, não é? E aí vocês sabem como são esses problemas dessas questões. Mas aqui eu quero chamar a atenção para vocês, por isso eu fiz esse prefácio, para um ponto. Aqui eu tenho que ser bastante cuidadoso, porque eu vou mexer num ponto cego, tá, pessoal? Vocês sabem que trabalham isso em filosofia clínica, sabem os cuidados que temos que ter. Nós não pegamos simplesmente, quando uma pessoa tem um ponto cego, algo que ela não consegue ver, nós não chegamos lá e iluminamos subitamente isso, até o risco de causar danos muito grandes. Há pessoas que precisam de uma mediação até que consigam ver determinadas coisas. Para outras não. Para outras, basta que elas vejam, estará tudo bem. Muito bem, vamos ver aqui. Deixa eu arrumar aqui que o computador foi para o outro lado. Pronto. Então, vamos agora aproximar as coisas aqui. Olhem, você vê uma cena como essa. Vocês viram, né? O banqueiro diz, estou tratando de negócio, disso que eu estou falando e tal. Estou falando são negócios, né? Como quem... Quase que ele desmerece o outro, como quem disse, você não sabe fazer negócio, vai fazer outra coisa, que é um banco, estamos tratando de dinheiro, é isso? E ele responde para o homem, não, eu sei do que você está falando. Né? E aí faz aquele gesto com a mão para ele, eu sei do que você está falando, é outra coisa que você está falando, não é dinheiro, é ganância. Não está falando de dinheiro, não é isso que você representa, é outra coisa, dinheiro é outra coisa. É você, pessoas como você, que fazem o dinheiro ser feio, ser ruim, ser mal. E pessoas atacarem, então, o dinheiro, ideologia do capital, por conta de gente como você, que pega dinheiro e faz o outro refém, que pega dinheiro e cobra juros extorsivos do outro, que tira as propriedades, que arruina sonhos e vidas. É você que faz isso, não é o dinheiro. Dinheiro não é isso, não é? Então, e para caracterizar ainda muito mais o discurso, ele faz o gesto com a mão, dizendo para ele, é isso que você faz, né? A velha corruptela do capital. Mas capital não é isso, capitalismo não é isso. E o jovem George Bailey, que é um financista pequeno, diz para ele, não. Dinheiro é para ajudarmos as pessoas. Dinheiro é um instrumento, não é nada final para nós. Dinheiro é para que crianças possam estudar, para que pessoas possam ter médico, para que igrejas possam ser construídas, para que estradas, automóveis, para que eu possa dar um vestido para minha filha e para que ela possa edificar o futuro dela. Para isso é que dinheiro serve. Nós não temos que servir o dinheiro. Dinheiro é um instrumento. Então, esse discurso de um capital que nos torna imediatamente simpáticos a ele, não é? Quem vê o filme ama o jovem George Bailey porque ele representa virtude, dignidade, alteridade, compromisso. É muito bonito o discurso que ele promove. Bem, e aqui é que entra a questão do ponto cego. Veja, se uma pessoa que tem uma orientação forte, socialista, viu algo assim, ela aponta provavelmente o dedo para George e diz, eis um pensamento socialista. Não é? Ele é o protótipo do socialismo, é alguém que Marx, Lukács, que nós estudamos outro dia na semana de estudos, ele gostaria disso. E não é nada disso. O jovem George, ele é o protótipo avançado de um novo capitalismo a partir do pós-guerra. Ele é o protótipo do sonho capitalista, aliás, não só do pós-guerra, desde o início do capitalismo. Você vai ler Davi Ricardo, os ícones do capitalismo, é isso que eles pregavam. Nenhum deles pregava um capitalismo corrosivo, que é atacado muito pela esquerda e por parte da direita. Então, um jovem socialista vendo e olha para o George e diz, ele é socialista? Vocês já imaginaram? Ele está elogiando o herói do capitalismo como um socialista. É essa reversão de elementos realmente traz paradoxos, mas do outro lado também acontece isso, né? Por favor, sempre quando eu trago um autor de direita ou de esquerda, depois eu recebo um monte de e-mails e recados. Ontem na aula nós vimos Sérgio Buarque de Holanda, que é um pensador eminentemente de esquerda. Hoje estamos vendo Frank Capra, a indústria norte-americana e um filme eminentemente de direita. Um está numa ponta, outro está lá na outra ponta. E, no entanto, eles têm pontos de contato, tá bem? Somos filósofos, é importante estudarmos os vários pensamentos, não é? Isso é parte da filosofia. Muito bem. Qual é o problema se um jovem socialista vai chegar em casa, vai olhar isso e vai dizer para o pai e para a mãe, olha, o George é o máximo. O pai vai dizer, o que você está falando? Não é? É muito difícil para alguns, de acordo com o elemento dogmático, poder assimilar algo assim. Agora, ao nos identificarmos com George, com o jovem George, ao torcermos para que ele se encontre, ao ficarmos arrasados quando ele tenta o suicídio e felizes quando ele se reencontra, isso pode nos mostrar e pode tirar esse rochoso tecido dogmático que em muitos casos atrapalha muito os corações humanos na caminhada. É uma conversação difícil. É uma conversação difícil. Mas se vocês viram o jovem George, gostaram, viram como ele enfrentou um banqueiro, mostrando que o capitalismo não poderia ser aquilo. O mesmo fez Lukács, lá no marxismo. Não é? E teve muitos problemas por tentar fazer algo assim. Vou parar o gravador para aqueles que quiserem colocar considerações, reflexões, possam fazê-lo. Bem, após as várias considerações, as nossas conversações que não são gravadas, nós vamos agora então para a parte final do nosso trabalho, trazendo o ápice, um dos ápices do filme e que faz com que ele tenha ficado no coração de tantos. Porque vejam, o anjo que salva o personagem, há muita polêmica sobre isso. Se vocês procurarem na internet, vocês encontrarão teses de doutorado sobre esse filme, muitas, não duas nem três, muitos estudos críticos sobre essa obra. Por ser um clássico, foi muito estudado, muito, muito debatido. O anjo traz e salva a vida do George por conta do George, ou o anjo faz isso para ter suas asas? Porque ele veio para a Terra para isso. Vai lá, faz um bom trabalho, você, que é candidato a anjo, será aceito aí na Sociedade dos Anjos, ganhará sua asa, e é um anjo velho que vem para a Terra, não é um jovem aquele anjo. Já um senhor gordinho, né, grisalho, esse é o anjo que vem para a Terra. Quer dizer, há muito tempo, ele levou muito tempo para chegar a ser candidato a anjo. Então, esse aspecto já causa uma grande polêmica que faz reeditar o que Goethe coloca lá quando escreve sobre o Dr. Fausto, né? Que é aquela famosa polêmica. Quando o Fausto aceita Vocês lembram o que se passa lá? O diabo chega para o Fausto e diz para ele que provaria ele que o prazer é bom, que todas as luxúrias são boas e tal. E o Fausto diz: de jeito nenhum que você vai fazer, não vai conseguir me provar uma coisa dessas. E o diabo diz para ele: a prova sim. E daí depois, se ele gostar de tudo isso, vai ter isso muito mais. E em troca fica com a alma do Dr. Fausto, que diante de tanta luxúria, de todos os prêmios que a sociedade pode dar, por que ia querer a alma? Só ia atrapalhar. Quando o Dr. Fausto aceita o pacto, né, que na verdade é uma verdadeira competição que vai se estabelecer, alguns historiadores dizem: pois aí ele já perdeu. Se ele tivesse tão seguro de que essas coisas do diabo são realmente ruins, por que ele faria uma disputa, um pacto? Né? Que sentido tem isso? Está convencido de que é lixo? Outros historiadores dizem que não, que em nome da virtude e da certeza de que as coisas boas valem, porque são boas e porque se constroem para além delas, ele quis desafiar e vencer. Nunca se resolveu essa polêmica, pois um filme também não se resolve com um anjo e com a maneira como ele age com relação ao George. Por um lado, ele pode ser uma pessoa profundamente boa, a tal ponto que ele até pode ter esquecido, ainda que improvável, porque todo o filme ele é lembrado das asas dele, ou ele se lembra, não é? Então, não... Mas, por outro lado, ele mostra uma inclinação genuína também para ajudar o George. Talvez pelas duas coisas. Essa é uma questão polêmica, né? Bastante polêmica do filme, no qual mostra que o bem numa sociedade como a nossa, por melhor que ele possa ser, talvez ele se contamine sempre um pouco. Talvez seja mais por aí. Mas isso depende de muitas interpretações e estudos, né? Isso precisamos ver melhor. Agora, o que acontece? Quando o anjo devolve George, ele não devolve George para uma sociedade perfeita. Devolve George para uma vida arruinada. Ele está quebrado, está destruído. Mas quem é que diz isso, que George está quebrado e destruído? Quem é que faz esse discurso? Quem faz esse discurso é quem não entendeu a profundidade da existência do George. A tal ponto que diz: George está quebrado, está destruído. Ora, quem está quebrado e destruído é o negócio dele, não é ele. A esposa não está quebrada nem destruída, os filhos não estão, nem mesmo ele, que decide voltar, e nem mesmo a cidade. Viram o reducionismo que faz? Agora, o anjo devolve não para isso, o anjo devolve é para essa vida maior na qual esse problema está inserido. Bom, o que acontece? George volta para o mesmo problema que ele tinha e tudo. Mas agora ele volta sabendo. Olhem o espírito com que ele volta. Agradecido que ele tem essa esposa. Agradecido que ele tem esses filhos. Agradecido que ele tem esses amigos. Agradecido que ele tem esses problemas. Um carro velho que não funciona. Problema de toda a ordem. Agora ele está feliz por viver. Ele quer lidar com isso. Como? Ele não sabe. Aqui entra um princípio autogênico que os senhores largamente estudam. Quem são os nossos vizinhos? Com quem nos relacionamos? Talvez você preste atenção naqueles seus vizinhos que fazem o papel do banqueiro no filme, enquanto todos os outros você ignora, que podem ser a maior parte, a maioria, e são esses vizinhos que vêm. Quando o George volta, de braços abertos, e vê esses vizinhos, eles se aproximam dele. E vejam o que acontece. Vamos ver juntos essa cena que fecha este notável filme. Este que vocês viram é o final lindo deste filme. Um final que levou várias gerações a muitas lágrimas, a muitas esperanças, a vários aprofundamentos existenciais. Para nós, filósofos clínicos, esse final traz vários caminhos, várias disposições a considerar. Claro que para uma sociedade norte-americana, o que acontece é a redenção. A leitura disso que vimos ali, para eles seria a redenção. Um homem cercado de seus amigos e das melhores premissas, e diante daquilo que a partir de Weber, do protestantismo, seria o verdadeiro espírito de um capitalismo. Para outros povos é uma leitura diferente. Quer dizer, ainda mais aquelas pessoas trazendo dinheiro, despejando dinheiro naquela mesa, pessoas que ele ajudou e agora estavam dando dinheiro, é isso então? É dinheiro que vai fazer a pessoa feliz? Só que, por favor, considerem, a leitura de é dinheiro que vai fazer a pessoa feliz é a leitura daquele banqueiro lá. E até na passada, vocês viram que ele passa e ele deseja aquele banqueiro Merry Christmas, Feliz Natal. E o banqueiro retribui a ele dizendo, você, Feliz Natal para você que vai ser preso, vai para cadeia, não sei o quê. Fala uma coisa assim pejorativa para ele. E ele, então, a leitura de, então é dinheiro que vai salvar, é a leitura daquele banqueiro. Ali no contexto dele não é isso. O dinheiro não é desvinculado dos amigos que cantam, que se abraçam, que se beijam e que fazem em uma fraternidade. É outra concepção. Não é, é uma outra coisa. O dinheiro ali não é o princípio. Ele é consequência de ofícios, consequência de trabalho, consequência de amizade, consequência de... Não é difícil doar, não é difícil partilhar quando se tem amor, quando se importa com o outro. É completamente diferente, mostrando pelo menos duas faces de um instrumento que desde o final do feudalismo tem causado tantos problemas, tantas questões da humanidade. Desde que colocamos abaixo o escambo e colocamos como instrumento de mediação do escambo a moeda, essas questões tomaram muitas dimensões. Coloquei apenas dois elementos, mas há muitos outros a considerar aqui. Muitos outros a considerar. E diferentes enfoques, diferentes considerações. Hoje, no nosso trabalho, vimos uma das obras mais bonitas, mais memoráveis da nossa época, que ano após ano faz com que jovens se emocionem, inspira pensamentos e inspirações. Assim como trabalhamos nos livros, a recomendação é que vocês acessem, vejam o filme na íntegra, ele é muito bonito, a trilha sonora é bonita, a fotografia, há muitas coisas sobre esse filme. Como eu falei, aqui não há tempo para isso e nem é à nossa disposição, mas há muitas curiosidades, muitos aspectos da filmagem. O Capra tomou esse filme para ele com um carinho especial, muito especial. A fotografia foi completa. Olha, quando o fotógrafo original que ia fazer o filme, Capra não gostou nada. Ele chegou a se desentender com o fotógrafo, né? Porque o homem queria dar uma entonação da imagem que Capra disse de jeito nenhum. A entonação precisa ser afetiva. Eu quero que as pessoas estejam próximas, né? E o fotógrafo, ele troca o fotógrafo e o novo fotógrafo parece que entra no espírito que Capra queria dar. E Capra ajuda o fotógrafo. Algumas cenas foram estruturadas, inclusive, nesse sentido. Há uma cena em que o George e a esposa, quando eram namorados, George fica conversando, aquela coisa da sedução e não sei o quê. Eles estão na rua, caminhando, e tem uma lua linda. E aí, um senhor idoso, obeso, lendo um jornal numa varanda, numa casa linda de madeira, vê os dois ali. E ele se irrita com o George, assim como nós que estamos vendo o filme já estamos chateados com ele, da verborragia dele. E o homem diz aquilo que a gente queria dizer para o George, que é, ó, cala a boca, beija a menina e para com essa palhaçada aí, né? E o homem diz isso para ele e entra para casa, assim, bate a porta das costas. O Capra antecipa aquilo que nós participando do filme temos no coração. E essa cena final que arrebata os elementos e ainda bate o sino, que olha, um elemento muito forte, né? Expulsando quem não tem a ver com isso, chamando quem tem a ver com isso. Uma obra realmente que marca uma época, marca um período. Vou desligar aqui o gravador para que cada um possa, que se quiser, possa colocar suas observações, suas considerações.